Olá! Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos ao episódio do podcast Histórias de Vida e Biodança, Envelhecimento na Interface Pesquisa-Ação, Ensino e Extensão. O meu nome é Iramaia Oliveira, sou estudante de História da Universidade Federal Fluminense, integrante do projeto de extensão que envolve o Espaço Avançado de Atendimento à Pessoa Idosa, o FESPA, com parceria do LABOI, Laboratório de História Oral e Imagem da UF e da Escola de Biodança Rio Barra, em conjunto com os também graduandos em História, Richard Pereira e Farley Silva Costa. Fazem parte da nossa equipe Lícia Mascarenhas e Virgínia Flash, cujo acervo é coordenado pela professora doutora Juniele Rabelo de Almeida. A história de vida que iremos hoje conhecer é da Daphne Cora de Melo Silva, 34 anos, nascida em São Gonçalo em 1989.
Oi, meu nome é Daphne Cora. Tenho 34 anos, sou uma mulher trans, nascida, criada e moradora da cidade de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Vamos começar no início da minha existência. A minha existência é partindo da minha infância. Desde criança, eu sempre me entendi como uma menina, como uma mulher, um ser feminino. Assim mesmo, eu não entendendo o que é ser uma menina, uma mulher na sociedade, como é vista, como deve se comportar. Eu já me entendia como menina. A minha essência, eu sempre me senti conectada internamente com esse espírito. Melhor, espírito não, porque quando a gente fala espírito, vem logo as pessoas. Cristã, meio radicais, querer falar que é um espírito de pombagira e que foi colocada em mim e por causa disso, que desde criança foi colocado esse espírito, por isso que eu sou uma mulher trans, por isso que eu tô indo contra Deus. Então, melhor não falar, eu nem falo que é a questão de ter um espírito feminino. Mas, na verdade, é uma essência, é algo, como fala, é algo que nasceu já comigo, não foi algo colocado, porque espírito, às vezes, o pessoal fala que é colocado, e a essência, ela é o que vem junto contigo, né? Ela já, com você, ainda está sendo ainda criada, ainda ali sendo gerada, da barriga da sua mãe, e quando você sai, e ainda, quando você ainda vive, mantém a sua trajetória de vida, você pode mudar a sua casca, mudar a sua pele, mudar a sua opinião, mudar as suas atitudes, mas a essência é algo que se mantém, a essência é algo que não se altera, né? Então, eu falo que desde criança eu já sentia essa essência feminina comigo, presente no meu coração, na minha mente e dentro de mim, só querendo colocar para fora, né? Precisando só tentar colocar isso para fora, algo que eu já sempre me entendi, sempre me senti, que eu nunca questionei. porque quando eu era criança, assim mesmo as pessoas falando que eu não era menina, que eu nasci com órgão masculino genital, e por isso eu tinha que performar uma masculinidade, tinha que ser menino, que isso eu não poderia ir contra isso, porque isso é algo genético, é algo de Deus. Eu nunca consegui me sentir pertencente a esse universo masculino. Nunca foi algo que sempre me dava uma estranheza, sempre me incomodou. Nunca tive um momento, desde criança, ainda entendendo a questão de que é um gênero e que é um gênero. Eu fruía já a minha feminidade. Não era algo, como fala, ensinado, não era algo imposto, era até o contrário, né? Era colocado que eu não poderia acessar esse universo feminino. Eu não podia acessar o universo feminino. Se eu acessasse, tinha que ser escondida, tinha que ser fora dos olhares de todos. Sem ninguém saber, não poder verbalizar que eu faço parte desse universo feminino, que eu gosto de estar dentro desse universo feminino, com as suas dores, com os seus prazeres, felicidades, alegrias, tristezas. Eu sempre me senti. Eu sou a filha caçula. De duas filhas, minha mãe e meu pai teve uma filha, né, que é minha irmã mais velha, diferença de 6 anos de idade. Então, quando eu nasci, eu também, minha mãe fala, né, que minha irmã não queria ter outra criança, outra irmãzinha. Não fui uma criança muito assim desejada, assim, entre aspas, entendeu? E às vezes eu tenho flashes assim da minha memória como criança, e às vezes eu fico pensando se é totalmente flash da minha memória, ou são flashes da minha memória, ou é algo tipo às vezes que tanto minha mãe falou e eu comecei tipo tomar como uma memória para mim. Sei que minha irmã, ela tirava a chupeta da minha boca porque tinha ciúme por ter uma nova criança e ela não queria perder o trono dela de ser filha única, sem ela tentar me sufocar com o travesseiro. Isso aí eu lembro, assim. Só que eu falo que a minha irmã não faz isso com maldade, acho que é coisa de criança mesmo. Umas crianças recebem bem uma nova criança e outras não, né? E minha mãe até falou: ah, Daphne, você nem pôs nem usar chupeta, eu não podia nem deixar você mesmo sozinha muito no berço, sem ficar olhando, porque a sua irmã era capetada, era agitada e não deixava eu ficar, não sossegava, não me dava paz pra poder cuidar muito de ti. E eu não podia deixar você sozinho porque ela podia fazer alguma coisa contigo. E nisso aí eu percebo que a infância pra mim foi algo muito, como fala, vivo. Até hoje eu falo que memória parece uma coisa lá do passado, né? Remete a algo do passado. A memória, algo que a gente tem que puxar, temos que trabalhar para valorizar, para não perder, para não esquecer. E para mim, eu nunca parece que nunca foi uma dificuldade de eu me conectar com esse passado, com a minha infância. É algo que parece que até hoje fica marcada na minha pele, nos meus sentimentos, memórias, no coração, que eu sinto muito vivo ainda. Às vezes, coisas que eu vejo, que hoje em dia eu passo, e faz eu vem tipo, à tona uma memória lá do passado, principalmente na minha infância, que não foi fácil, entendeu? Vem algo muito fresco, me faz eu sentir muito o cheiro, o gosto, a cor, a sensação de temperatura, é muito vivo. Então, eu como criança, nessa ano caçula, eu era uma criança muito quieta, muito tímida, não era muito de falar, fechadinha do meu mundo. Minha mãe era da igreja, evangélica, da Assembleia. A família da minha mãe, a maioria dos membros era da igreja. Então eu fui criada, né, nesse lar evangélico. E sempre eu percebia que minha mãe tinha um trabalho muito grande, né, de tentar me proteger. E uma forma dela de tentar me proteger era quando alguém olhasse cara feia pra mim, ou falava alguma coisa, insinuava alguma coisa, que eu sou uma criança estranha, diferente, ou que ela não tá sabendo ser mãe, que ela não soube me criar direito. Ela vinha já com um discurso já meio pronto, falando, não, ó, eu estou fazendo corrente de oração, estou em constante oração para minha filha, que o que foi é que se fizeram um trabalho para minha filha ser uma criança trans, mas não, eu não aceito, porque eu sou uma mãe boa e eu estou fazendo de tudo para consertar a minha filha, para que a sociedade pare de julgar ela. E eu via, e minha mãe falava isso perto de mim, eu via. E eu, desde criança, eu sentia mal, remorso, parecendo que tu era um peso, né? Uma vergonha, um peso, uma dificuldade para minha mãe, que eu era um fracasso, sou resultado. E eu assim, via que minha mãe ficava muito triste, magoada, vendo as pessoas me julgando, olhando para mim estranho, olhando para ela, fazendo também ela se limitando, ela a não querer muito sair, vivia num mundo preso, só casa e igreja. O meu pai também era meio opressor, não deixava ela trabalhar fora, não deixava ela sair muito, então eram raras vezes que ela conseguia quebrar, né, burlar, ir na casa da minha avó materna, que eram os momentos que eu me sentia, que foi os momentos mais felizes da minha infância. Foi quando eu conseguia ir para casa da minha avó materna, encontrar com meus primos maternos, que tem uma faixa de idade quase igual à minha. E ali eu era, de fato, assim mesmo, tendo algumas olhares, algumas piadinhas, umas falas, eu ainda me sentia, como falar, acolhida, me sentia à vontade de ser uma criança, vivenciar a alegria de uma criança, de brincar, de vários tipos de brincadeira, brincar na rua, de, como falar, exercer minha criatividade em desenho, desenhar, escrever histórias, criar jogos junto com meus primos. E, sabe, era muito bom. Só que nisso eu via que minha mãe, ela sempre ela ficava tipo assim, falando pra mim, né? Se me, tipo, me orientando, ó, você tem que comportar assim, tem que ser assim, as pessoas pararem de olhar pra você. Porque até eu, que sou uma mulher cis, eu falo grosso, eu falo com autoridade. Eu não sou vaidosa, eu não sou. Eu não ando requebrando, eu ando séria. Então, você, que ela me colocava como menino, né? Porque foi que os médicos achavam que só porque eu nasci com um órgão genital e que eu tinha que ser menino. Então, ela falou assim: você que é menino, você tem que se comportar como menino. Porque para que os outros seus tios, as pessoas não fiquem falando, sabe? E nisso aí, eu além de ser uma criança trans, eu me senti um pouco meio deslocada porque eu era a única criança gordinha dos meus primos. Então eu sempre me senti assim mesmo, eu me sentindo pertencente, me sentindo feliz, acolhida. Eu me sentia muito diferente dos meus primos. Coisas que eu ficava pensando, por que só eu vivencio isso? Porque eu sou uma menina, eu não deveria estar passando por esses tipos de violências, esses tipos de questionamentos, limitações. Porque meus primos, não acontece isso com eles, porque isso não acontece comigo. E nisso aí, quando eu fui, tipo assim, crescendo mais, eu mesma, a gente vivia em guerra, a gente não se dava bem, tinha muitos atritos, a gente quando era meio criança, minha mãe também não ajudava às vezes, tinha ela tentar criar um ambiente de harmonia, ela, na forma de tentar defender, eu falava pra minha irmã, ah, não mexe com Daphne não, porque Daphne tem problema de sistema nervoso e ela não pode se alterar, porque isso aí pode dar uma doença nela, não sei o quê. Não pode interagir muito com ela, deixa ela quietinha no canto dela. Era aquela coisa assim. E também fazendo a minha irmã ficar com raiva, né? Falar, ah, por quê? Com o Davi, né, tentei esse zelo todo e comigo não tinha. E eu falando essa rincha, né, entre irmãs, né, da caçula, da mais velha. Só que também ao mesmo tempo minha mãe sempre falava pra minha irmã, ai, a Suzy, que é o nome da minha irmã, é muito talentosa, ela escreve muito bem, é inteligente. Ela teve que aprender tudo sozinha. Como expor essa questão de ser menina? Como que a gente tem que se comportar perante a sociedade? Como tem que se performar esse gênero feminino? Eu já senti que na minha essência, algo interno, sabe? Minha essência que nasceu junto comigo, essa essência feminina. Essa essência feminina que sempre esteve presente no, na minha, na minha, na minha mente, no meu coração, e que só voltava se externar para fora, né? Ser verbalizada como algo feminino, como algo. Marcar, né? Marcar a minha postura como menina. Eu até nem falo assim, ah, também que ah, eu nasci com espírito. Algumas pessoas falam assim, ah, é porque na hora de você nascer, né? O seu espírito, em vez de vir masculino, veio feminino, né? Pô, é coisa de espírito. E isso aí também eu não gosto de usar, que é coisa de espírito, porque também quando eu era criança, isso sempre foi muito usado contra mim, porque eu nasci num lar que minha mãe era evangélica, meu pai não tinha nenhuma religião, e a família da minha mãe era, a maioria dos membros era evangélico. A gente era da Assembleia, e sempre quando as pessoas olhavam estranho assim pra mim, ou cochichavam, falavam algumas palavras, falando até tipo que eu era gay, também uma outra palavra que eu nem sabia. Eu desde criança ouvia isso, ah, é gay, é viado. E eu falava também, isso também nunca me senti, eu nunca me senti também pertencente a esse universo, a essa categoria, nunca, nunca, nunca. Então, tipo, quando falou de falar essas coisas, eu não entendia. E nisso aí, minha mãe, de uma forma de querer me defender, me proteger, me zelar, uma forma também de mostrar que, perante a sociedade, que ela não falhou comigo, não falhou na criação, não falhou em ser uma boa mãe, ela sempre falava que, ah, fizeram um trabalho pra Daphne, fizeram um trabalho pra Daphne pra ela ser essa criança diferente, essa criança estranha. E nisso aí o pessoal logo falava, isso aí é coisa de macumba, é coisa de pombagira. Espírito de pombagira que deve ter colocado no seu filho, e isso aí você como mãe, você tem que repreender sempre, fazer campanha, corrente, fazer orações para quebrar essa maldição, esse trabalho. E eu desde criança, a minha vida toda foi essa, eu vi essa história. E eu sempre ouvia minha mãe sempre me defender, querendo me defender, querendo se auto também se defender, se ter uma desculpa, as pessoas compreender a dificuldade que estava sendo para ela, como era um trabalho também, né, de ela poder cuidar dessa criança. Com os olhares de julgamento das pessoas. E isso aí me fazia muito mal, porque eu ouvia isso, sabe? Não era algo que eu escutava da minha mãe. Eu presenciava as cenas. E eu presenciando as cenas, me sentia mal, me sentia que eu era tipo uma dor para minha mãe, uma vergonha, um fracasso, um peso para ela. E eu tentava o máximo converter essa dor em tentar ser uma criança mais obediente, educada, simpática, tímida, para não trazer problemas para minha mãe, para não trazer vergonha para minha mãe, fazendo me isolando, fazendo me isolando de muitas pessoas da minha terra, da minha família, às vezes dos meus primos, porque minha mãe sempre falava assim, pô, já que sou uma mulher cis, eu falo grosso, falo com autoridade, eu ando, como fala, dura, eu não ando rebolando, eu não sou vaidosa, não fico me prectando. E nisso aí eu percebia que ela falava, e você, que os médicos falam que você tem que ser menino, sociedade também, então você tem que agir como menino. Você tem que ser mais firme que eu, mais, falar mais grosso que eu, andar mais duro que eu. E era querendo sempre mostrar um exemplo de masculinidade para mim. Assim mesmo ela sendo uma mulher cis, ela queria já que meu pai não era presente na minha vida, já que meu pai não interagia comigo, meu pai não era um pai, sabe? Eu falo que minha mãe foi minha mãe e meu pai. Então, minha mãe, ela sempre fez muita questão de exercer aquele lado feminino que a sociedade impõe, né? Que ela tem que ser uma dona de casa, uma esposa obediente, em fazer, né, de fazeres, comida, ela fazia, mas ao mesmo tempo ela fazia questão de, vamos lá, falar grosso, se andava com, usava cabelo curto, não usava cabelo grande, usava cabelo curto, para mostrar para mim, né, essa figura masculina, que eu tinha que ser algo máscula e não feminina. E isso aí, sabe, eu sou a filha caçula de duas filhas que minha mãe teve, né? Eu tenho uma irmã 6 anos mais velha que eu, se chama Suzy. Quando a gente era criança, a gente não se dava muito bem, rolava muito atrito, brigas, porque a minha mãe conta, né, que minha irmã nunca quis ter uma irmãzinha, não queria. Ela queria ser filha única, né? E isso aí, tipo, às vezes eu lembro, às vezes, se ela tentar ver travesseiro meio inconsciente, entendeu? Dela brincando, querendo me sufocar. E nesse aí minha mãe ficava, aí minha mãe via a cena e a mãe já logo tirava minha irmã perto de mim e falando assim: ah, você tem que gostar da sua irmãzinha, a Daphne, entendeu? Eu sei que você tem já 6 anos só pra você, você não tem que parar de ciúme, não sei o quê. E minha mãe falou que eu nem usei chupeta, porque minha irmã pegava a chupeta minha e usava. É aquela questão, né, de criança que não quer perder às vezes o posto, essas coisas. E minha mãe ainda de ajudar, ainda de tentar criar uma união, minha mãe às vezes ficava falando pra minha irmã: ah, não mexe muito com a Daphne, porque a Daphne tem problema de sistema nervoso. A Nave, ela pode infartar, pode ter algum problema. Ela é uma criança problemática, uma criança doente. Sempre a mãe me colocando como algo doente. Então, fazendo a minha irmã também não podia nem interagir muito comigo. E também ela sempre, ao mesmo tempo, ela falava que minha irmã dava muito trabalho pra ela, quando eu não dava trabalho na questão. Ser uma criança quietinha, que quase não chorava, que minha irmã já chorava pra caraca, já ia pra rua, brincava com os outros meninos, já era bem. E eu era dentro de casa o tempo todo. Minha mãe também exaltava muito a minha irmã, falando: ah, na família sempre tem um irmão que é mais inteligente que o outro, né? Então, a Suzy, que é inteligente, a Suzy, que é artista, desenha muito bem, escreve muito bem, fala muito bem, tira notas bem, porque eu nunca ensinei a Suzy a nada, porque eu não tenho muito estudo. Ela falava isso: ah, eu tenho muito estudo. E a Suzy sempre foi muito dedicada. A Daphne, que sempre foi difícil, até na escola tinha dificuldade, não sei o quê. Ah, teve que colocar no fono, tem problema de visão. E ainda, minha mãe sempre ficava falando que ninguém conseguia me compreender, ninguém conseguia me ouvir, que só ela me ouvia e entendia o que eu falava. Fazendo mesmo de fato eu não querer falar com ninguém, não sentia necessidade de falar com ninguém, achar que, mesmo, o importante é ter essa interação só com minha mãe. Só que eu sentia também uma criança muito feliz quando eu ia à casa da minha avó materna. Eu tinha contato com meus primos, da mesma idade que a minha. E aí a gente brincava, era um momento que eu podia mesmo, de fato, sair um pouco desse, como fala, desse cativeiro, dessa prisão de eu tentar ser a filha perfeita, que dá menos trabalho para minha mãe, de sempre estar consolando minha mãe, abraçando, dando amor para ela, para mostrar que vale a pena ela ser minha mãe, assim mesmo eu sendo uma criança que as pessoas condenam, que ela não fez nada de errado, ela não tem culpa, e que eu quero que ela se sentia feliz, bem. Então, quando eu ia para casa do meu espelho, era o momento que eu baixava a guarda e eu vivencia mesmo a minha criança. A minha criança de ser uma criança criativa, na questão de desenhar, de criar histórias, criar jogos com meus primos, joguinhos, que a gente criava muito, a gente era umas crianças muito. A gente fazia muita coisa criativa, assim. Campeonato de bandeirinha, de queimado. E a gente fechava, às vezes, a rua da casa da minha avó, e era vários primos, então a gente brincava, era bem, bem legal, gostava muito. Assim mesmo, às vezes, tinha os momentos que eu sofria esse bullying dos meus primos, que eu era a única gordinha, e ainda, às vezes, me sentia, às vezes, meio diferente, né? Porque minha mãe sempre falava, ó, perto dos seus primos, ó, perto, não, você mais que nunca, você tem que ter uma postura, não pode ficar desmonecando, pode não sei o quê. E eu sentia assim, poxa, não, porque sempre comigo tem que ter essas regras, tem que ter essas orientações. Por que meus primos passam por isso? Porque eu tenho que passar por isso. Só que eu nem questionava, nem falava nada com minha mãe, nem brigava com minha mãe. Ela falava e eu só acatava, eu só obedecia. Tudo que ela falava, eu só era obedecia, fazia tudo que ela queria, toda a vontade. E nisso aí era meio complicado. Na minha infância, eu também sempre me sentia como menina, então eu tinha tipo como fosse viver num universo paralelo. Eu fazia tudo que eu fazia com meus primos, aí eu ia pra igreja com minha mãe, brincava isso na igreja, o negócio, fazia isso tudo. E na hora de dormir, eu refazia a trajetória todinha daquele dia, mas na minha cabeça a imagem minha era uma imagem de uma menina. De cabelo grande, de Maria Chiquinha, de trancinha, com vestido, e fazendo tudo que eu fiz naquele dia, mas fazendo como seria eu sendo a menina que eu sempre sei, sempre sabia que eu era menina, mas como que seria aquele dia, como que seria aquele dia se eu pudesse mesmo. Colocar para fora essa menina que sempre esteve, nasceu comigo, estava comigo sempre, sempre é pertencente a mim, que eu sempre me enxerguei, essa essência feminina. Então era aquela coisa. Então, às vezes, os meus sonhos eu projetava, né? Essa vontade. Normalmente eram sonhos. E quando eu não projetava, que eu não deixava negócio, sempre era pesadelos. Eu vivia tendo pesadelos. Então, não gostava, dormia. Só gostava de dormir quando eu conseguia. E era meu momento, era aquele meu mundinho secreto. Porque eu não podia falar, verbalizar para ninguém, não podia deixar que ninguém olhasse para mim e visse algo feminino. Mas o meu sonho era o único momento que eu podia, de fato, ser quem eu sempre fui. Então, eu falo que essa é muito presente, né? A gente fala que memória é uma coisa que a gente tem que puxar, tem que fazer esse trabalho de lembrar. eu falo que a infância foi algo sempre que marcou, que marca, que está viva, presente na minha infância. E sempre fazendo, eu sempre me conectar com essa criança, percebendo hoje em dia que eu sempre fui Daphne. Que a Daphne não surgiu do nada, surgiu bem depois, não. A Daphne, desde eu nasci criança, eu já era Daphne. Até o nome, a escolha do meu nome, sabe? Tem tudo a ver. Meu nome significa Daphne Cora, significa loureiro e significa virgem, donzela, criança, entendeu? Então, que é de mitologia grega romana. Então, é sempre, de fato, até esse meu nome é um resgate dessa infância minha que foi roubada, que foi impedida de ser vivenciada, que parece que ainda até hoje eu sinto a necessidade de ficar revisitando essa minha infância, que foi dolorida, causou muitas dores, mas também foi a época também que eu tinha mais liberdade, as coisas eram mais leve, eu podia ser mais sonhadora, podia, explorar mais, que hoje em dia eu não sinto muito isso. É que eu, poxa, quando eu era criança, tem duas cenas que marcou muito quando criança, de violência. Foi uma que minha mãe pediu para eu comprar pão. Eu acho que na época eu tinha 6, 7 anos, ou no máximo 8 anos. E nisso aí, tinham uns garotos. Quando eu tinha voltado da padaria era distante da minha casa. Quando eu já estava chegando já perto da minha casa, tinha uns 2, 3 garotos e ele estava com pedra. Porque a rua da minha casa, a rua ali da minha casa, era de paralelepípedo. E nisso aí também tinha muitas pedras, também de terra, então era asfaltada. Então eles pegaram ali as pedras que tinha ali e começaram a me chamar de viadinho, bichinha, e começaram a atacar em mim. E eu, na época, eu não sabia defender, eu fiquei um pouco meio parada. Depois comecei andando, só que eu gritava tanto, minha mãe viu e minha mãe interferiu, brigando com as meninas, falando, entendeu? Para eles parar de fazer isso, que ia falar com os pais dele, que eles não podiam fazer isso, entendeu? E isso marcou muito. E também teve outra vez também que um vizinho meu, ele tacou um taco com prego, porque na minha cabeça, que ele queria falar com minha irmã e eu já não gostava dele porque ele me tratava não bem, entendeu? E nisso eu falei que ela não estava em casa, entendeu? Não sei o que, briguei com ele assim e ele tacou esse taco na minha cabeça, saiu muito sangue. Até hoje eu tenho uma cicatriz na minha cabeça. E nisso aí parecia, saiu muito, muito, muito sangue, parecia que eu ia morrer. E minha mãe, meu pai nunca, meu pai sempre ausente, minha mãe desesperada, sem saber, chorando horrores, não sabia onde que ia, qual hospital, não sei o que, pensando que eu ia morrer. E era sangue, meu corpo todo ensanguentado. E nisso aí ela me levou pro hospital. E nisso aí, eu comecei a perceber que eu não podia, ali já nessa cena, eu acho que eu tinha uns 11 anos, 9 anos, esse ano assim, entendeu? Tinha 9 anos. Então ali percebi também que eu não podia mais ser quem eu era, ser a Daphne, não podia, eu tinha que ser mais oprimida possível, oprimir mais os meus pensamentos, as minhas falas. E também, quando eu também acho que tinha acho que uns também 7, 8 anos, eu lembro também do brincando com meus primos, eu assim que era brincadeira, verbalizei que eu era apaixonada por um coleguinha meu da escola, da primeira série, um coleguinha meu da primeira série, eu era muito apaixonada por ele. E sem querer eu deixei escapar e eu verbalizei. E aí meus primos começaram a zoar. Ih, meu viadinho, sei o quê. Aí chegou até na minha mãe meio nervosa, e ela já me pegou, ela me deu um esporro, depois ela falou assim, ó, vamos, pode ficar tranquila, que eu, gente, mais que nunca agora eu vou estar aqui em oração contigo, que esses pensamentos vão sair da tua cabeça, que você vai se libertar. E nisso aí, tipo, você foi muito marcante, assim, minha infância, nessa questão. Agora, vou falar, né, da minha pré-adolescência, porque eu tenho 34 anos, né? Então ainda estou ainda construindo a minha história, estou ainda fazendo a minha história. Então, agora vamos assim, já com meus 15 anos até pra cá, né? Minha fase adulta. Eu já com meus 15 anos, assim, eu era muito cristão, muito evangélico. Porque na época eu falei assim, ah, já que eu não posso ser mulher, já que eu não posso exercer esse papel feminino, já que eu não posso sentir atraída por meninos, que isso é errado. E, então eu vou tipo, mais que nunca ficar bem fechadinha. Eu vou entregar a minha mente, minha cabeça toda a Deus. Então eu só consumia coisa gospel evangélica. Eu não assistia TV, só ouvia rádio, só ouvia rádio evangélica, eu só escutava música evangélica. E quando minha irmã era mais velha, eu saía pro baile, funk, pro negócio, eu repreendia, falava tipo assim, aí ela me chamava e eu falava assim, não, isso não é de Deus, não sei o quê. Porque eu pensava, antes dos meus 15 anos, eu tinha visto um programa do Silvio Santos, eu lembro da Roberta Close, e falou que ela era hermafrodita. Então, na época, uma coisa que eu me apeguei e falei assim, ah, que é contra, que não seria contra Deus, é se eu fosse hermafrodita. Porque se Deus fez tudo perfeito, ele me fez tão perfeito que ele me fez com os dois sexos. E eu poderia ter o livre-arbítrio de escolher em ser qual o sexo que eu queria, expor. Então, eu na época eu falei assim, ah, eu acho que eu sou hermafrodita então. Então eu ficava pensando, ah, eu tenho que, não sei o que eu faço, eu tenho que tentar convencer minha mãe de falar no médico, para o médico enxergar. E quando eu cheguei, minha mãe levou eu no pediatra ainda, tinha aqui meus 13, 14, assim, entendeu? O médico falou, ah não, tá tudo perfeito, os órgãos aqui do certinho, é menino, entendeu? Aí meu mundo caiu, fiquei triste. Aí nisso aí eu fiquei me apegando na questão do místico. Tive que ficar correndo atrás de arco-íris para ver se eu conseguia se transformar de fato corporal, né? Pelos olhos dos outros, sendo uma menina. Nunca conseguia chegar nesse arco-íris. Eu também, na época, eu tive, quando eu resolvi mesmo ser bastante evangélica, um pouco antes eu sofri uma depressão, porque essas tentativas, tanto no médico, tanto a questão do arco-íris e tantas outras violências que eu tive quando era criança, de uma depressão muito forte que eu não saía da cama. Eu vivia direto na cama e nessa época meu pai tinha um mercado. E nisso aí eu passei a limpa no mercado do meu pai, comendo muito doce, muita besteira. Engordei muito, 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 muito. E nisso aí eu não tinha muito estímulo de vida. Aí até tanto que falando assim, ah, Deus te cura. Minha mãe, mais que nunca, colocando, eu ouvi os louvores, principalmente na época do Diante do Trono, os louvores, eu me sentia conectada, e eu falava assim, então eu tenho que entregar minha vida para Deus, para tudo, não posso mais, assim, não posso ser mais nada, eu tenho que me renegar mesmo. E então aí eu fiquei mesmo fanática, na época comecei também a fazer natação, que foi uma forma para eu perder meu peso, que eu tinha ganhado muito. Eu era também muito baixinha, comparando com meus primos, tinha problema de sinusite, então eu fiz natação e na época consegui disfarçar, foi a época que eu consegui ser mais masculinizada, eu consegui ser mais padrão do que minha mãe queria, aquela coisa toda. Só que teve uma época que eu no aniversário com minha irmã, eu já não tava mais, eu era a única jovem da minha igreja e na Assembleia. Todos já tinham saído, não tinha mais culto jovem, não tinha mais nada. Na época até eu participei do coral jovem, de dança, primeiro de dança. Aí de dança o cara ficou falando que eu não podia dançar porque era coisa de menina, só menina que podia dançar. Aí tirou todos os meninos que dançavam. E falava também que minhas roupas também, que eu usava roupa muito colada, e eu sempre tinha um pouquinho de seios, então falava que já era algo meio insinuando, criança, era cara perturbado. E nisso aí, tipo, eu fui mesmo com 16 anos, eu fui para uma escola do ensino médio, onde eu me encontrei. Essa escola do ensino médio foi minha escola. Foi ali que eu pude tudo que eu só sonhava, só ficava ensaiando no espelho, no banheiro, que sonhava em como performar esse lado do meu feminino, eu ser essa menina, ser a Daphne. E nesse colégio do ensino médio, eu tava já com acho que 16 anos, tinha 16 anos, 17. Que foi o Colégio Walter Landini, um colégio estadual do Rio de Janeiro. Na época, minha mãe não queria de jeito nenhum que eu estudasse nesse colégio, porque era a primeira vez que eu estudava num colégio fora da minha área, da minha região. Eu sempre estudei um colégio próximo. Estudei no início eu estava no colégio particulares, estudei no Tico Teco, estudei no Arca de Noé, que foi o meu primeiro namoradinho, meu primeiro namorado não, meu primeiro crush, né? O primeiro garoto que eu fiquei apaixonado, a primeira série foi na Arca de Noé. E até hoje em dia, às vezes eu vi ele e eu fiquei pensando, ai, será que ele lembra de mim? Será que se me apresentar, falar assim, ah, lembra? Aquela criança que brincava com você, que você enxergava só como amigo, eu era apaixonada por você. Só que eu depois pensei, ah, melhor falar nada não, deixa isso quieto. E também eu estudei no colégio público. Os meus primos todos estudaram no colégio particular, eu fui a única que estudei em colégio público. Aí foi uma situação, que estudei no Raul Veiga, Colégio Municipal Raul Veiga, perto aqui também de casa. Aqui em São Gonçalo, né, no Coelho, e sofri muito ali naquele colégio, e muito bullying, era uma criança que eu não saía da sala de aula, só ficava dentro da sala de aula. Nessa época também para eu tentar, tipo, me defender dos ataques, de pessoas ficarem me chamando de gay, eu reproduzia também, eu era homofóbica, falava. Eu via um gay que era mais afetado que eu e falava, ah, aquele ali que é gay. E as pessoas tiravam um pouco o foco de mim, ficava mais nele. E hoje em dia eu vejo como é que isso foi tão ruim, entendeu? Como é que isso me fez tanto mal, como isso foi uma agressão tanto comigo, e como é que também eu fui tão ruim eu ter deixado ser envolvida nessa corrente, nessa onda de reproduzir o ódio quando eu era criança. E nesse aí, só no ensino médio, ali no Walter Landini, era um colégio que minha mãe não queria, só que eu fiz de tudo para estudar nesse colégio, que era distante e tinha teatro, era um colégio, parecia até um colégio mesmo particular, né? Um colégio assim, de estudo assim, sabe, de cinema americano. Parecia, entendeu? Eu via as Meninas Malvadas, via o Sandy Júnior, que era a única banda do mundo que minha mãe deixava eu escutar, comprar CD. E nisso eu falei, gente, esse colégio aqui é igualzinho que aparece na TV, que era o estudante colégio. Na época não tinha vaga para estudar de manhã, só à tarde, mas eu queria muito. Eu cheguei lá, consegui, fiz de tudo, consegui convencer a diretora, consegui usar meu poder de convencer, e eu consegui convencer a diretora a me deixar. E ainda, por acaso, eu fui estudar na mesma sala que meu primo. Um primo que a gente não se fala, ele não falava comigo na escola. Até hoje em dia, ele não faz nada em querer ter uma conexão comigo. E nisso os amigos dele também me atacavam. Falava também que eu tinha problemas espirituais, por isso que eu falava desse jeito, que eu era assim, tá, não, não. Eu nem ligava, porque ali foi a primeira vez também que eu me senti abraçada, senti tipo querida. Querida, pela primeira vez comecei a ter amigos, eu falava com todo mundo. O pessoal até falava assim, a Daphne parece como eu falo, uma figura pública, uma política, uma figura pública, que eu falava com todo mundo da escola. E essa escola é só ensino médio. Eu não, às vezes não tinha muita amizade com o pessoal da minha turma. Eu só tinha mais quatro amigas, que eram minhas amigonas, e todos os trabalhos, coisas a gente sempre fazia juntas. Só que na hora do recreio, elas até brigavam comigo, porque na hora do recreio eu largava elas e eu ficava falando com outras pessoas. E eu falava assim, poxa, na sala de aula eu fico o tempo todo com vocês, agora eu tenho que dar atenção para outros colegas meus, que eram das outras turmas. Porque eu participava, na época, eu participava de encontro de shopping, de praça. Na época, eu tava estourando um negócio de rock, de emo. Eu era da geração, sou da geração emo, né? Adorava. E também foi aí que eu também comecei, tipo, a poder externar esse lado feminino meu. Deixar meu cabelo grande. Comecei a colocar franja. Comecei a mudar meu visual, comecei a usar lentes de contato, comecei a ficar bem magro. Nessa época eu tive uma anorexia, tive um distúrbio alimentar, tive anorexia. Aí eu fiquei bem magra e loura, de olhos claros, que na época eu queria ser modelo, que era meu sonho, ai, quero ser modelo e quero trabalhar com moda, isso, entendeu? E esses outros colegas que eu tinha, é porque eles participavam desses grupinhos, então às vezes na hora do recreio a gente se reencontrava. E todo mundo falava, ai, você é muito, muito estilosa, você é muito fashion, ai, entendeu? Esse cabelo é lindo, os seus olhos são lindos. Todo mundo pensava que a minha lente de contato era meus olhos. E eu falava, é meus olhos, sim, entendeu? Porque o meu primo tinha olhos claros, ninguém acreditava que a gente era primos, e foi uma forma de mostrar que a gente era primo usando a lente de contato. E ali também, tipo assim, foi minhas primeiras paqueras, senti mesmo que eu poderia de fato interagir com os outros meninos. E aí as pessoas falavam assim, ah, então você é gay. Mas eu nunca, eu deixava, eu falava assim, não, não sou gay. Na verdade, as pessoas falavam assim, ah, você é viado, você é bicha. Eu detestava, não gostei desses termos. Aí quando as pessoas falavam que eu era gay, até eu aceitava, que eu falava assim, ah, o significado de gay é o quê? Uma pessoa alegre? É alegria? Ah, então devo ser gay, entendeu? Porque eu sou alegre, né? Então você é bem alegre, tudo ok. Só que esse assim, mesmo nunca foi algo que eu falei assim, ah. Só porque eu sempre me cheguei como menina. Sempre eu gostei de ser menina, sempre quis ser menina. Então eu ficava pensando, não é porque eu me atraio por meninas que isso significa que eu tenho que ser gay. Se eu me sinto como menina,
Eu não estou fazendo nada de errado. Eu não estou deixando de ser uma menina hétera. Eu estou sendo uma mulher hétera. Estou sendo hétero, entendeu? Não estou sendo gay. Então, isso sempre nunca foi uma tira da minha cabeça. As pessoas falando assim. Aí as pessoas também ficavam falando assim, você vai ser travesti, entendeu? Você é travesti. E na época, a imagem que tinha de travesti era muito negativa. Era de que as mulheres violentas, de rua, de drogas. E eu falava assim, não, gente, eu nunca me... Sempre me enxerguei como menina, sempre me enxerguei como a princesa da Disney, as meninas das novelas. Eu nunca me enxerguei. Era uma coisa louca. Então, na época, você não gostava de moda, eu conheci um modelo chamado Andrés Peixe, que na época fazia maior sucesso por ser o primeiro modelo andrógino que conseguia fazer tanto desfile com roupas masculinas e tanto com roupas femininas. Ali eu falei assim, sou assim. Então quando as pessoas falavam alguma coisa, eu falava assim, eu sou andrógina. Eu sou meio andrógina, entendeu? Não sou nada gay, não sou nada menino, entendeu? Eu sou meio andrógina. E eu falava assim, é isso. E quando minha mãe perguntava alguma coisa pra mim, eu falava que eu era emo, que eu era gótica. Nem era emo, eu falava que eu era gótica. Aí eu, quando mostrava umas meninas com cabelo grande, com olho pintado, para me deixar eu em paz, para não ficar tipo, muito em cima de mim, e eu com medo de ela me agredir, uma coisa, eu pensava, filma, até aqueles meninas ali, eu pinto o olho, entendeu? É isso aí, entendeu? Aí ela tá bom. E nesse ali foi que eu comecei a me entender, né? Como menina. E nisso aí passou um tempinho, entendeu? Eu comecei a me afastar da minha família, porque eu não podia falar quem eu era na minha família, com medo, né? Então eu sempre tive. Eu comecei a ser uma criança que eu comecei a me conectar mais com o mundo de fora e também tendo muito pela internet. E nisso aí eu tive o meu primeiro emprego. Quando tive o meu primeiro emprego, eu já tinha terminado os estudos, tinha feito um curso de carnavalesca, até saí no jornal da Globo. Até hoje eu tenho material desse jornal, em que eu falei, quero trabalhar com moda. Até hoje eu não consegui trabalhar. E nisso aí foi que no meu primeiro emprego todo mundo falou assim, você é muito menina, não sei como que sua mãe não percebe. Eu falei assim, não. Aí eles falam assim, o que você faz? E eu mostrava pra eles que eu era obrigada. Dentro de casa, eu era obrigada a dar um cabelo preso, eu era obrigada a falar grosso pra minha mãe, ser mais dura, evitar olhares, não podia olhar muito pra meninos, pra ninguém, entendeu? Não podia mexer muito os braços. Então, eu era um no trabalho, também eu me senti uma liberdade, que eu pude também ser quem eu era, o pessoal me apoiava, me dava apoio e me dava acolhimento. Aí foi um trabalho também que eu fui muito feliz. Depois disso, eu tive mais 3 trabalhos. Nesses 3 trabalhos, aí só foi trevas. Foi trevas. Tive um trabalhinho, um trabalho de calça. Esse primeiro trabalho foi na TIM. Depois trabalhei na Oi, que foi, na verdade, pela Contax de Niterói. Sofri. No início, fui tratada bem, só que nisso aí só foi mudar. O meu supervisor mudou, o coordenador que mudou. Na época, eu já pintava, tinha cabelo grande, já pintava cabelo, só não tinha o meu nome ainda na documentação como Daphne. E nisso aí, tipo, eu ficava ainda com medo, né? E a minha supervisora me tratava bem, falava que não precisava eu ficar me escondendo. O coordenador falava assim, não, só as unhas são lindas, tem que se esconder. Só que depois ele ter saído e ela entrou um novo supervisor que era da igreja, a coordenadora também era da igreja, eles começaram a me perseguir. começaram a falar mal do meu cabelo, porque eu andava com cabelo grande, porque eu tinha unha grande, questionava Deus e tudo. E nesse depois me mandaram embora. Eu ainda também trabalhei no Carrefour, também me obrigaram a cortar meu cabelo, mandava tirar, obrigava a usar o banheiro masculino. E na época eu tinha até um namorado, perdi, por causa que ele não aceitava o cabelo curto. E foi horroroso. Processei o Carrefour. Na época, eles muito espertos, eles criaram a cartilha de trans-emprego. Só que ele era lá de São Paulo, que não estava implantado aqui no Rio de Janeiro. Na época, não tinha nada implantado aqui no Rio. Só estava sendo implantada lá em São Paulo. Mas eles trouxeram isso com a advogada deles lá de São Paulo para provar que eles não foram, em nenhum momento, transfóbicos. E na época, nem existia lei nessa questão de transfobia. Aí eu perdi o processo desse pelo Carrefour. Depois eu comecei aí eu trabalhei nisso e depois eu comecei a trabalhar também na UF. Trabalhei como porteira. Foi um ambiente que eu pensava que eu não ia sofrer nenhum tipo de ataque. Eu já estava com a guarda baixa. Quanto nos outros lugares, todos os outros empregos, eu sempre estava sabendo que poderia sofrer um ataque. Então, desde o início, eu sabia que eu nunca ia durar muito tempo, que não sei o que, que acontecia alguma coisa. Então, sempre ficava tentando. E ali eu fui muito crua. E foi um local que eu mais fui atacada. Foi eu ali na portaria, fui mais atacada pela minha equipe de trabalho. Pela minha equipe de trabalho, eu sofri vários ataques e eu levava essas denúncias para os meus supervisores e ninguém fazia nada, até que me mandaram embora. Então, eu percebo assim, fazia uns 3 anos que eu já estou cursando curso de história na UF. Também não é meio complicada a situação, eu sinto muitas barreiras, muitas dificuldades. Pelas violências que eu sofri até hoje eu estou fazendo os tratamentos, tenho apoio do pessoal da psicologia, do pessoal da psicóloga, e isso porque muitos ataques que até hoje eu tento trabalhar para não prejudicar o meu rendimento na faculdade como aluna. E nisso aí, foi nessa época aí que eu encontrei a Maia. Porque eu tava falando com a Maia, que a Maia ela sabia, que é uma colega minha, também do curso de História, que eu encontrei com ela, dos ataques que eu sofria, que eu me sentia também muito deslocada também, porque eu era uma das alunas mais velhas do curso, que é a maioria da garotada também, porque eu também sou uma mulher parda, também me senti que eu era pobre, por isso me senti, são vários recortes atravessando em mim. E nisso aí eu até falo assim, poxa, desde que eu mudei minha documentação, em 2018, que foi um processo também complicado, porque na época ainda não era. Quando dei o iniciamento da mudança da minha documentação, ainda não tinha lei de você ir em qualquer cartório e fazer a solicitação de mudança. Você tinha que, na verdade, era um processo judicial que você dava entrada, entendeu? E tinha que trazer provas, trazendo laudos de médico. Então eu tive que trazer laudos de médico, de psicólogo, de psiquiatra, comprovando que eu era uma mulher, entendeu? Que eu era uma mulher trans. Tinha que ficar tirando foto minha durante o dia todo, de manhã, de tarde, com meus familiares, para provar que eu sou 24 horas daf, nem sou uma mulher, que eu não sou uma
ceder a crossdress, que só se monta à noite, que eu sou uma drag que faz só performance. Não, que eu sou uma mulher, que eu vivencio todo esse espaço, toda hora, todos os minutos, segundos, como uma mulher. Então, tipo, foi isso, né, que eu encontrei com a Maia. E eu fiquei pensando, pois agora, com documentação toda alterada já, tudo vai ser melhor. E eu fiquei, não, porque até hoje é muita luta. E aí, nisso, a Maia me apresentou a biodança. A Maia falou assim, Daphne, você conhece a biodança? É muito bom, entendeu? É um negócio terapêutico que vai fazer você, pra você se libertar, tirar esses traumas, sabe? Vai juntar junto com o tratamento que você já faz de acompanhamento com o psicólogo, com a psiquiatra, entendeu? Pra você conseguir se focar. E foi mesmo de fato. Quando eu cheguei ainda muito. Quando eu cheguei meio. Meio com o pé, meio com o pé atrás. Eu falei assim, não sei, é um projeto da UF, e eu só levei só porrada, bolada da UF, a UF só me sacaneou, entendeu? E até hoje eu fiquei assim, caraca, eu não fui contemplada sem nada, não consegui ter nada, não fui contemplada com nada de bom na UF, só. Só coisa ríspida, só respostas negativas. Eu falei assim, não sei. Só que eu falei assim, eu tava tão já fragilizada, machucada, só queria fazer, então vou. Cheguei, vi aquele círculo de senhoras, sabe, ali disposta, entregue a me receber, a me abraçar. E foi uma conexão logo de cara. Eu me sentia muito sozinha, no período da pandemia, foi algo muito difícil, né? Eu perdi um avô, que ele estava com câncer, e quando ele foi se hospitalizar, ele pegou Covid e ele morreu. E isso mudou bastante também, a coisa aqui na nossa família. Antes disso, eu já vivia uma grande solidão de não ter mais uma tia e não ter minha madrinha e nem a minha avó materna, que as três tinham morrido uma atrás da outra em seguida, período de um mês, dois meses, entendeu? Que as três morreram. E isso me fazia, aí eu não mais sentia essa conexão com esse ciclo feminino. E desde que eu entrei na faculdade, eu sentia a necessidade de fazer parte de um coletivo feminino, colocar em prática o meu lado feminista, a minha empatia, a minha solidariedade. E eu via que as meninas do meu curso, logo no início, elas criaram uma barreira, não consegui quebrar essa barreira. Até hoje eu sinto uma resistência, não consigo falar muito com as meninas. Então, ali, até na UF também, eu falo que a Maia e tem outra colega minha na psicologia, que são duas mulheres negras, Maia na história, quadrinho de psicologia, essa mulher negra, que elas, eu me senti a história delas atravessando muito com a minha. Entendeu? Eu aqui vi mulheres que conseguiram dar a volta por cima, conseguiram se impor numa instituição racista, transfóbica, misógina, machista, elitista. E elas conseguiram, provando para mim que também eu sou capaz também, que é capaz eu também quebrar esse sistema, conseguir vencer. Não deixar eles me abater, deixar me destruir, não me deixar. Então, quando eu cheguei lá na biodança, foi depois do processo da pandemia, fiquei em isolamento, ficar sozinha, entendeu? Com minha mãe, muitos medos. Eu peguei Covid, fiquei sem cheiro, pensei que eu ia morrer, só que não foi agravante a minha Covid. E nisso aí foi onde eu me senti de fato voltando ao meu selo familiar. Eu falo que todas as senhoras ali, eu vejo o rosto da minha avó, da minha madrinha, da minha tia, que não está mais presente em terra. Que sempre, quando eu estou ali, eu me sinto conectada com elas. Sinto um carinho, um amor, me fazendo me sentir, como fala, pertencente àquele espaço. É uma das, assim, as coisas que a gente faz ali, tem filmes que marcou. O que me marcou muito foi no primeiro dia, eu tava meio muito triste, muito abalada, muito frágil, meu corpo, nem a psicóloga tava me ajudando, nada. Eu vivo em base de remédios, vitaminas, coisas para me manter minha sanidade, me manter bem, por causa dos traumas que o pessoal da equipe, da portaria, quando eu trabalhava como porteira ali na UF, no Estif, me provocou essas coisas, né? E nisso aí, quando eu cheguei na minha tia, o momento que apagou as luzes, quando apagou as luzes e colocou uma música lenta, que hoje eu descobri o nome da música, mas agora não vou saber o nome da música, entendeu? Falar, porque é inglês, colocou uma música em inglês, lenta, triste, depois eu descobri na música. Essa música, ela soava tipo um agudo, uns gritos, e ali eu sentia ela entrando em mim, e parecia que era o que eu não pude gritar, verbalizar, socorro, ajuda, quando eu tava passando por tanta coisa ali na UF, e muitas pessoas às vezes nem sabia que as pessoas sempre viam eu ali com uma cara feliz, simpática, sendo uma boa profissional, então muitas pessoas nem imaginavam que eu tava passando por vários tipos de ataque, que eu tentava ser o máximo profissional e não mostrar que eu tava passando por isso tudo ali. Então foi ali nessa música, eu senti quando apaga as luzes, eu senti que tipo assim, aqui nesse espaço ninguém está me vendo, todo mundo também está com as luzes, com os olhos na voz. Eu chorei e foi a primeira vez que eu me senti aliviada. Tanto tempo que eu tava me sentindo tanto peso, foi a primeira vez que eu me senti um alívio, um peso saindo do meu corpo, uma coisa assim, um alívio mesmo. Me senti renascida, restaurada. Eu não, é uma coisa que vai ser tempo que eu não chorava assim, tanto assim. E eu chorava, às vezes fiquei segurava o choro, tentava não fazer barulho. Só que assim mesmo, eu chorei e me senti muito bem. E depois de voltando na roda, a gente abraçando, sabe? Aquela delicadeza, carinho. E o que a biodança mesmo, ela traz esse cuidado de a gente olhar uma para a outra. A gente deixar, não ficar pensando muito, mas deixar mesmo só fluir o carinho, o amor, esse ciclo de harmonia entre nós, sabe? Não deixar mesmo as coisas boas ali, cultivar coisas boas. Então, esse foi um exercício que me marcou. E também teve outro exercício também que marcou muito, foi quando tocou a música do Milton Nascimento, Amigo é uma coisa. Isso aí, eu sempre senti carente de não ter um afeto de amizade, de ser, às vezes, me doar muito e não receber de volta esse... Porque eu sempre ficava pensando, quem quer ter uma amiga trans? Ninguém quer. E ali eu vi que, de fato, eu não era... Ali eles não estão me enxergando, né? Meu Deus, não estão me enxergando como uma figura, uma mulher trans, passou por isso e isso, não, estou me enxergando de fato a Daphne, uma coisa que eu sempre quis ser, que as pessoas me vissem, não me vissem só os símbolos que eu carregue, mas que vê a minha pessoa, a Daphne, a nossa colega aqui, ó, nossa colega da biodança, que faz o exercício aqui junto com a gente,
que traz alegria, traz amor, que está, sabe, presente, ativa aqui no, no, nos movimentos, agilizando as coisas, que está ali presente, que está disposta a doar, a doar e receber, está preparada para receber também carinho, e a dar carinho, amor, faz esse alongamento, a gente faz alongamento, muito bom. Eu falo que teve um momento que eu até diminuí, eu tomava muitas pílulas de vitaminas, eu agora dei uma diminuída, desde que eu comecei a fazer a biodança, eu dei uma diminuída com as pílulas que eu tomava de vitamina, que eu falo que é um exercício muito bom. E nisso aí eu vi também que às vezes eu tava falando que só o psicólogo e o remédio que eu tava tomando da psiquiatra não adiantava, que a biodança foi um casamento, casou junto, me faz bem. Quando eu não vou pra biodança, eu me sinto muito mal. A semana não rende, então sempre eu tenho que estar ali na biodança. É isso, eu, Daphne Cora de Mello Silva, deixo esse áudio para ser usado em trabalhos acadêmicos e trabalhos sociais e acadêmicos. Aí, hoje eu tenho esse carinho, respeito da minha família, principalmente da minha mãe, da minha irmã, que hoje a gente tem uma coisa muito boa, uma união muito forte. A minha sobrinha, que é o meu motivo de viver, para não pensar em desistir da vida, que eu já tentei, pensei duas vezes, e depois também com os ataques que eu sofri na UF também, veio de novo esses pensamentos suicidas. E também eu tenho o meu primo, que eu falo que é meu primo, meu irmão, que ele também é tudo pra mim, que me apoia. Hoje eu sou uma mulher trans, militante, ativista do movimento LGBT, faço parte da Associação São Gonçalo LGBT. Eu já fiz parte do GDN, já fiz parte de vários outros movimentos, e do Projeto Damas, das SEDES, do Rio de Janeiro, do Grupo Pela Vida, do Rio. Já trabalhei no Museu da Maré, como arquivo, na biblioteca, como arquivo, como guia, que também foi ótima essa experiência na comunidade. Eu fiquei 3 meses e eu fui muito bem recebida como mulher trans, as crianças me respeitaram, foi muito bom. E é isso, e hoje eu tô aqui, entendeu? E tentando concluir da melhor forma possível a minha graduação. De licenciatura, e faço parte de projetos da área da saúde, que eu estou fazendo, sobre violação dos direitos humanos com a população trans, principalmente mulheres trans.
Esse foi o relato autobiográfico do podcast História de Vida e Biodança, envelhecimento na interface pesquisação, ensino e extensão. Nosso podcast é apoiado e conta com a parceria da UFESPA, Espaço Avançado de Atendimento à Pessoa Idosa, e do Laboratório de História Oral e Imagem, Laboi UF, e da Escola de Biodança Rio Barra. Agradecemos aos ouvintes por ter nos acompanhado até aqui, pela atenção e escuta ativa. E até o próximo episódio.